Entrevista.
Vamos conversar agora com o Dr. Wellington Barros da Silva, farmacêutico com doutorado em Educação Científica e Tecnológica, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe e um dos coordenadores da Residência Farmacêutica em Saúde Mental no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Aracaju, em Sergipe. E vamos falar sobre Zika vírus. Que medicamentos podem e não podem ser usados para tratar os sintomas da doença? Boa tarde, doutor Wellington.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Prazer é todo meu participar.
Doutor Wellington, as recomendações que vocês farmacêuticos fazem sobre os medicamentos que podem e não podem ser usados no tratamento dos sintomas da dengue valem também para a chikungunya e a Zika?
Sim, sim, porque como os sintomas são parecidos, né? Sintomas de dengue, Zika, chikungunya, então nós fazemos as mesmas recomendações, que é principalmente evitar a automedicação e, no caso de, especificamente, os anti-inflamatórios, né? Aqueles anti-inflamatórios do tipo AF, né? Diclofenaco, que são medicamentos que vai apresentar o risco de efeitos colaterais indesejáveis aí para quem fizer automedicação, né?
Quer dizer, aqueles remédios que, só reforçando o que você está falando, né, doutor? Os remédios que não podem ser tomados no tratamento dos sintomas da dengue valem também para chikungunya e zika, não é isso?
Exato, porque veja só, Tanisa, quando uma pessoa tem os sintomas, ela não sabe diferenciar se se trata de dengue, de chikungunya e de zika. A zika, no caso, 80% das pessoas não vão apresentar sintomas. Mas quando apresentam sintomas, eles não são diferentes dos sintomas da dengue. E como a dengue, ela pode ser uma dengue, digamos, considerada normal, ou você pode ter a dengue hemorrágica, no caso da dengue hemorrágica, como a pessoa não sabe diferenciar, se ela tomar um anti-inflamatório, ela pode ter um processo que pode levar, inclusive, a óbito em até 48 horas depois de tomar o medicamento.
Nossa, então é a importância, né, doutor, de não se automedicar, né? De procurar um médico ou um farmacêutico, não é?
Exatamente. Porque, no caso, se ela procura o farmacêutico, por exemplo, o farmacêutico vai poder fazer no balcão da farmácia pela avaliação dos sintomas, né? Uhum. E logo em seguida o encaminhamento dessa pessoa para a unidade básica de saúde, para que sejam feitas duas coisas. Primeiro, que é o diagnóstico clínico do médico, que vai fazer a diferenciação se se trata de dengue, se se trata de dengue hemorrágica, ou de zika, ou de chikungunya, e aí sim selecionar, no caso, o medicamento mais apropriado para cada um dos sintomas.
Uhum. Agora, doutor, e os chás e os fitoterápicos, que são medicamentos desenvolvidos a partir de plantas, eles apresentam bons resultados quando usados para tratar sintomas da zika, por exemplo? Quais as plantas que são usadas sob a forma de chá e que podem ou não ser usados para zika, ou a chikungunya ou dengue?
Uhum. No caso dessas arboviroses que são transmitidas pelo Aedes aegypti, é importante destacar o uso de plantas medicinais como três possibilidades, Tanisa. Uhum. A primeira é que algumas plantas já foram estudadas e elas têm um potencial larvicida, então elas, digamos, combatem a larva do mosquito, não deixando que o mosquito cresça e se torne o vetor. Mas também nós temos a possibilidade de usar algumas das plantas como repelentes, que, aliás, é o que eu considero, nesse momento, o que acaba interessando bastante a população no sentido da prevenção. Então, você tem plantas que podem ser utilizadas como repelente do mosquito. E, por fim, nós temos as plantas medicinais que podem ser utilizadas para tratar alguns dos sintomas que acompanham indistintamente quem tem zika, chikungunya ou, no caso, a dengue, né? Então, respondendo a sua pergunta, no caso dos sintomas, as pessoas geralmente apresentam sintomas como febre, dor no corpo, aquela fraqueza, mal-estar. Então, nós temos plantas medicinais que têm ação antitérmica, são usadas no combate da febre, por exemplo. Né? E aí nós temos o capim-limão, né? As pessoas conhecem como, também alguns como erva-cidreira, temos a melissa, a hortelã, tem o sabugueiro. Então, existem aquelas plantas medicinais, a própria camomila, os chás, que normalmente são chás utilizados para tratamento para baixar a febre, que as pessoas conhecem muito nos casos de resfriado, elas servem, nesse caso, para a redução dessa sensação de cansaço, de dor no corpo e da febre, nesses casos que você falou. E temos também as plantas que a gente pode utilizar como repelente, né? Essas são, você pode fazer os chamados repelentes naturais que podem ajudar na prevenção da infecção.
Agora, doutor, de qualquer forma é preciso de orientação, né? Porque se a pessoa usa uma planta, mas usa de forma errada, pode trazer problemas, né?
Isso, por exemplo, tem que lembrar, vou dar um exemplo, que é a camomila. É, no sul, por exemplo, as pessoas têm marcela, que é uma planta muito utilizada para tratar processos inflamatórios, é usado para febre, para enjoo. A camomila, por exemplo, e a marcela, pessoas que têm histórico de cálculo biliar, problema na vesícula biliar, por exemplo, devem evitar a utilização dessas plantas, porque provavelmente elas vão apresentar algum tipo de reação alérgica às plantas que são dessa família, nós chamamos de família asterácea. Então, é a família da camomila, a família dessa planta chamada marcela. São plantas que, se a pessoa teve problema histórico de problema na vesícula, por exemplo, ela deve evitar utilizar esse tipo de chá, porque ele, inclusive, tende a formar cálculo biliar, né?
Uhum. Agora, doutor, muita gente fala assim, mas eu não posso ir ao médico, onde eu moro não tem médico, é distante. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico, é obrigatório, né, doutor?
Toda farmácia tem um farmacêutico, e a população tem que exigir esse direito. Toda farmácia tem um responsável técnico farmacêutico, então a população tem que exigir a presença dele. E nesses casos, por exemplo, procurar o farmacêutico, porque a farmácia é o estabelecimento, digamos, em que a pessoa tem mais fácil acesso, é importante, porque o farmacêutico primeiro vai poder diferenciar e avaliar se aquela pessoa, por exemplo, que desconfia que está com dengue, se ela tem risco de estar com dengue hemorrágica. Aí já vai fazer um encaminhamento imediato para a urgência de um posto de atendimento, a urgência de hospital, para poder fazer o tratamento. Mas também que se avalia que o quadro é um quadro leve, o farmacêutico vai poder selecionar os medicamentos que a pessoa vai poder utilizar. Nesse caso, ela vai poder utilizar um analgésico, ela vai poder utilizar um relaxante muscular, medicamentos de venda livre que poderão ser indicados pelo farmacêutico, e ele só exclui aqueles anti-inflamatórios que a pessoa não pode tomar pelo risco de hemorragia, né?
Eu insisto nisso, doutor, porque a Amazônia é imensa, né? E tem muitos lugares que o acesso ao médico é difícil, né? Às vezes a pessoa tem que ir para outra cidade para se consultar com o médico, né? Então, nesse caso, toda a cidade tem uma farmácia, né?
Tem uma farmácia e tem que ter um farmacêutico. Aí, nessa farmácia, como eu lhe falei, esse atendimento, digamos, tanto do chikungunya, da zika e mesmo da dengue, que não seja dengue hemorrágica, ela pode ser feita na própria cidade, é feita aquela orientação básica. O farmacêutico, como profissional de saúde, ele tem a obrigação de entrar em contato com as autoridades sanitárias do município ou do povoado, faz a notificação do problema de saúde, né? Pode notificar um agente de endemia, por exemplo, porque vai ter um momento que é necessário coletar o sangue da pessoa para poder fazer os exames laboratoriais para confirmar do que é que realmente se trata, se foi dengue, se foi zika, se foi chikungunya. E no caso ainda, se você me permite, o farmacêutico também vai poder fazer a orientação dessas pessoas nessas cidades sobre que procedimentos as pessoas poderão adotar para prevenir que sejam picadas pelo mosquito e, no caso das mães, a prevenção, que tem que ser muito importante para evitar aí as complicações da zika, que, como nós temos aí, o aumento dos casos de microcefalia, né?
Eu ia lhe perguntar justamente sobre isso, né? Sobre o pré-natal, que no momento como esse é importantíssimo, né, doutor?
O pré-natal é fundamental para as gestantes, inclusive as futuras mamães que estão nos ouvindo aqui, ou mulheres que pretendem engravidar, tem que ter esse entendimento. Primeiro, tentar evitar o contato com o mosquito para evitar algum tipo de contaminação, mas fundamental para Natal, porque muita gente acha que qualquer pessoa que pegou zika, dengue, chikungunya, que está grávida, vai ter o bebê com microcefalia. Isso não é verdade. Nem todo mundo que, durante o início da gravidez, se infectou, o filho vai desenvolver a microcefalia. Por isso que o pré-natal é importante, para poder fazer o acompanhamento, a detecção, se houve algum problema com o feto, e aí já o início do acompanhamento dessa mãe e posteriormente da criança, né? E ressalto também que a microcefalia não é causada só por infecção com zika. Existem outras doenças que que podem acometer a mãe no início, nos três primeiros meses da gestação, e que podem provocar uma complicação, a microcefalia também.
Quer dizer, não é só a zika que vai provocar microcefalia, né? E mesmo que a pessoa tenha zika, nem sempre o bebê vai ter microcefalia, que isso fique bem claro. Sim, mas é importante, né, doutor, você falar o pré-natal, porque outras doenças, a microcefalia pode ter outras causas que não sejam a zika, não é?
Isso, vou lhe dar um exemplo, que é o caso da sífilis. Uhum. Nos últimos anos no nosso país, sífilis é uma doença sexualmente transmissível, que já tem tratamento, tem método diagnóstico, ela é muito conhecida, e nós havíamos controlado essa doença. Mas nos últimos anos houve um aumento dos casos de sífilis novamente no país. E, infelizmente, muitas pessoas têm se infectaram e têm sífilis e desconhecem que têm sífilis. E muitas mães engravidam com sífilis, também por não fazerem o pré-natal, acaba não sendo diagnosticado e elas, durante a gravidez, acabam passando essa infecção para os seus bebês, e os bebês nascem com sífilis. Nós chamamos isso de sífilis congênita. E a sífilis congênita, por exemplo, é uma das causas de microcefalia e de outras sequelas graves que podem acometer o bebê.
Agora, doutor, os medicamentos, alguns medicamentos podem também provocar microcefalia?
Sim, são poucos as classes de medicamentos que nós temos relatado na literatura que provocam isso, mas em tese, medicamentos, existe um grupo de medicamentos que a gente deve evitar utilizar no início da gravidez. Durante a gravidez das mulheres, as mulheres elas devem, inclusive, fazer o pré-natal, conversar com o seu médico ou conversar com o farmacêutico para elas poderem saber qual é a lista de medicamentos que elas podem utilizar nos três primeiros meses da gravidez e ao final da gravidez, que são os dois momentos cruciais e que apresentam risco quando uma mulher grávida está fazendo uso de medicamentos. Então, e aí nós temos reações de muitos medicamentos. Tem desde antibióticos que provocam má formação nos dentes da criança, quando começa a nascer os dentes, até medicamentos que são, que nós chamamos embriotóxicos, medicamentos que são teratogênicos, que eles provocam deformações mesmo na criança. Um exemplo que eu daria é a talidomida, que foi um medicamento durante alguns anos utilizado, e é inclusive restrito hoje o uso no mundo inteiro, que provocava uma doença que a gente chama de focomelia congênita, que era aquelas crianças que nasciam com o bracinho e a perninha curta, né, com muitas sequelas. Então, daí porque é importante que as grávidas procurem saber quais são os medicamentos que são seguros para elas usarem durante a gravidez.
E tem outra coisa, né, doutor? Uma gravidez não é igual à outra. Quer dizer, a mulher teve uma gravidez, tomou tais medicamentos, deu tudo certo, aí ela engravida de novo, ela vou tomar os mesmos remédios, deram certo na primeira. Pode ter diferença de uma gravidez para outra?
Pode, porque quando nós utilizamos medicamentos, o nosso organismo reage ao medicamento. E os medicamentos, nessa reação que o organismo faz aos medicamentos, nem sempre é igual. Mesmo dentro de sendo uma mesma pessoa, que é o caso que você citou. Uhum. Às vezes, em função do estado fisiológico do nosso organismo, nós temos reações que são diferentes ao medicamento. Então, e outra coisa, as reações adversas, elas têm uma probabilidade de ocorrer. Então, às vezes, eu tomo um medicamento, tomei uma vez, esse medicamento não me provocou nenhuma reação adversa. Só que depois eu vou utilizar novamente por algum mecanismo que, inclusive, a medicina não consegue entender. Naquela segunda ou terceira vez que a pessoa vai utilizar o medicamento, o organismo demonstrou uma predisposição para ter a reação adversa. Então, isso pode acontecer. Eu cito novamente como exemplo, pessoas que têm asma, por exemplo, e que não podem tomar AS, porque AS, ibuprofeno, esses medicamentos podem exacerbar a crise de asma, por exemplo. E tem pessoas que tomam antigripal durante muitos anos e nunca apresentaram reação. E num determinado momento vão utilizar, porque o organismo vai se sensibilizando ao medicamento e acaba apresentando a reação.
Ok. Doutor Wellington, foi um prazer conversar com o senhor aqui em nosso programa. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa?
Sim, Tamisa. Só ressaltar para todos os seus ouvintes que nós enfrentamos um momento delicado, um momento de grave situação de saúde pública, porque nós temos três epidemias acontecendo no país, e que a principal coisa que os seus ouvintes devem buscar é informação, não se deixar levar por, às vezes, informações erradas que circulam aí pela internet, pelas redes sociais, né? Então, por isso que um programa como o seu é muito importante no momento que traz esclarecimento para a população e, na dúvida, procurar o auxílio de um profissional de saúde que irá fazer a orientação adequada de como prevenir e de como tratar, no caso, se a pessoa tiver ou dengue, ou chikungunya, ou a zika.
É, as pessoas têm que realmente ter cuidado com as informações que recebem, não é? Porque está realmente surgindo muitas coisas, informações contraditórias. Tem que ouvir pessoas que são especialistas no assunto, como é o caso do Dr. Wellington Barros da Silva, né? A gente está aqui falando com um especialista, com a pessoa que entende. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ouvir, né? São pessoas que sabem o que estão dizendo. Dr. Wellington, mais uma vez eu agradeço muitíssimo. Foi um prazer imenso conversar com o senhor e eu espero poder conversar com o senhor muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Certamente, uma boa tarde para você e para os seus ouvintes, estou à disposição.